necessariamente para trás. Não estamos condenados às injustiças, às desigualdades, à pobreza e à corrupção. Portugal não é uma província da União Europeia. Portugal é um país soberano, com uma voz própria e com uma Constituição para cumprir e fazer cumprir na vida de todos e todos os dias. Senhor Ministro, os trabalhadores, o povo e o país exigem respostas para enfrentar as crescentes dificuldades da vida. Vai o Governo continuar apostado em falar num país virtual e ao serviço de uns poucos, ou vai fazer aquilo que está obrigado pela Constituição, que é governar a favor da maioria e a favor das pessoas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para a intervenção na abertura deste debate, vou dar a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, para uma intervenção. 10 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O tema escolhido pelo PCP para definir esta interpelação é, em si mesmo, uma excelente evidência das motivações que a fundamentam. O PCP é um partido originário da nossa democracia e que, desde logo por isso mesmo, é credor do nosso respeito cívico. Contudo, não deixa de ser impressionante como este partido manifesta uma absoluta incapacidade de adaptação às novas dinâmicas sociais e comunitárias, permanecendo cristalizado em torno de conceitos e preconceitos datados que, tendo respaldo nos livros de história, passam ao lado da vida das pessoas neste século XXI. Uma sociedade dividida entre uns e outros, entre nós e eles, numa alegada luta entre classes, só tem hoje adesão nos meios extremistas e populistas, seja à esquerda, seja à direita. Esta concepção de sociedade não tem qualquer fundamento no apoio aos mais pobres, aos trabalhadores ou às franjas mais vulneráveis da nossa sociedade. Não. Este paradigma, próprio dos populistas e extremistas, visa cavar barricadas, um fosso que instiga o ódio, a revolta e o protesto numa caça ao voto oportunista. Reconheço que, ao contrário de outros, o PCP não recorre à desinformação e à leveza irresponsável da insinuação capciosa. Mas isso não o isenta de uma atitude divisória que não contribui para a construção de uma sociedade mais coesa e mais justa. É essa a razão que me leva a mostrar o meu desapontamento pelo PCP alinhar, eventualmente de forma inconsciente, nesta forma de estar na vida política. Para este Governo, não é importante se as nossas políticas são etiquetadas de esquerda ou de direita. É importante, isso sim, avaliarmos se as políticas são boas ou são más, se têm um impacto positivo ou negativo na vida de cada um dos cidadãos. Se estivéssemos preocupados em qualificar as nossas políticas de esquerda ou de direita, teríamos certamente muitas dúvidas existenciais. Como será que o PCP qualifica as medidas que nós tomamos, por exemplo, de apoio aos idosos? Serão de esquerda ou de direita? E o aumento extraordinário de pensões? É de esquerda ou de direita? E o aumento significativo do complemento solidário para os idosos? É de esquerda ou de direita? E o acesso gratuito a medicamentos de que já beneficiaram cerca de 133 mil idosos? É de esquerda ou é de direita? E as políticas para os jovens são de esquerda ou de direita? O IRS jovem é de esquerda ou de direita? A isenção de IMT e de imposto de selo no acesso à habitação é de esquerda ou de direita? E a garantia pública na compra de primeira habitação é de esquerda ou de direita? E os apoios ao arrendamento são de esquerda ou de direita? E o acordo tripartido de salários e rendimentos que envolveu os diferentes parceiros sociais, trabalhadores e empregadores, é de esquerda ou de direita? E já agora, o acordo com os professores? E com as forças de segurança? E com as forças armadas? E com os oficiais de justiça? E com os guardas prisionais? E com os enfermeiros e demais profissionais de saúde? E com os bombeiros sapadores? Foram acordos de esquerda ou de direita? E o aumento do salário mínimo? Será de esquerda? E do salário médio? Será de direita? E a aposta na escola pública, com o programa Mais Aulas, Mais Sucesso, para atrair e reter professores e para recuperar as aprendizagens? É de esquerda ou de direita? E o passe ferroviário verde para todos poderem viajar por 20 euros por mês, todos os dias, em todo o país? É de esquerda ou é de direita? E a nova política de imigração, trazendo rigor e critério nas admissões para podermos, com humanismo, acolher melhor quem nos procura? É de esquerda ou de direita? E a redução em 20% face ao ano passado, nos tempos médios de espera nos serviços de urgência neste inverno? É de esquerda ou de direita? E a decisão de aumentar exponencialmente o investimento na construção de habitação pública, passando das anunciadas 26 mil novas casas para 59 mil? É de esquerda ou de direita? E um orçamento de Estado que assegura contas certas? É de esquerda ou de direita? E um orçamento que, ao mesmo tempo que assegura contas equilibradas, aumenta salários, aumenta pensões, aumenta o investimento público e reduz impostos? É um orçamento de esquerda ou de direita? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas sucessivas perguntas devem ser interpretadas como perguntas retóricas. Na verdade, no Governo, não precisamos saber a resposta. É para nós irrelevante. O Governo está hoje no centro político, na medida em que coloca a pessoa, cada um dos portugueses e cada uma das portuguesas, no centro das suas prioridades e da sua agenda política. Governamos para as pessoas. Não estamos atados a dogmas ideológicos ou a preconceitos sociais. Não temos afinidades internacionais castradoras. Somos livres, somos ambiciosos e queremos mesmo transformar Portugal. Se olharmos para os indicadores económico-financeiros, vemos hoje números auspiciosos, designadamente quando nos comparamos com os nossos parceiros europeus. Ao nível das contas públicas, os números mostram-nos que no terceiro trimestre de 2024 tivemos a segunda maior descida da dívida pública em toda a zona euro. Está agora essa mesma dívida na casa dos 95% do PIB. E o rácio da dívida externa líquida, e esse indicador que tantos problemas nos trouxe quando o PS nos conduziu à bancarrota, bateu mesmo o recorde mínimo desde há 20 anos. Em simultâneo, verificamos que este sentido de equilíbrio e esta responsabilidade orçamental não está a ser sinónimo de uma atrofia dos apoios sociais e do incentivo ao crescimento. No último trimestre de 2024, Portugal registou o maior crescimento da Europa em cadeia e o terceiro maior em termos homólogos. Apesar desta promissora situação do país, nós não ignoramos que vivemos tempos particularmente desafiadores à escala global. Este é, pois, o tempo de valorizar também a estabilidade que caracteriza o nosso país. Sem prejuízo da salutar dialética política e parlamentar, é importante que todos, nomeadamente nesta Casa, todos nos movamos pelo mesmo propósito: servir o interesse nacional e cuidar da vida dos portugueses. O país pode contar com o Governo para continuar a liderar uma verdadeira transformação positiva do país, com ambição e com estabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho três pedidos de esclarecimento à intervenção do Sr. Deputado Paulo Raimundo. Paulo Raimundo, é o que eu disse? Bom, Sr. Deputado Paulo Raimundo, são três. Responde em conjunto? Muito bem. Então, Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado. Este debate agendado pelo PCP tem como tema a degradação da vida social no país em resultado da política de esquerda, ou de direita neste caso. Mas, Sr. Deputado, eu acho que o PCP se enganou efetivamente no tema deste debate, porque muito do que este Governo tem feito tem sido precisamente para corrigir e resolver os erros cometidos durante os governos do Partido Socialista, precisamente para melhorar a situação social do país. Vamos a factos. Em 2024, Portugal cresceu quase 3 vezes mais do que a média da zona euro. Atingimos o máximo de pessoas empregadas, com mais de 5 milhões e 100 mil portugueses a trabalhar. O salário médio cresceu para mais de 1.600 euros, mais 6% do ano passado. O salário mínimo subiu para 870 euros, mais 50 euros do ano passado e mais 15 euros do que os governos do Partido Socialista queriam. As pensões subiram para todos os pensionistas e o complemento solidário para idosos chegou a 80 mil novos beneficiários por causa das políticas deste governo. E este governo chegou também a acordo com inúmeras classes profissionais que foram olimpicamente ignoradas pelos governos do Partido Socialista durante 8 anos. E por isso, Sr. Deputado, com base nestes dados, acha mesmo que a situação social em Portugal está pior? Não, Sr. Deputado, claro que não está. E os números demonstram efetivamente que a situação social em Portugal está melhor do que estava no tempo do Partido Socialista. E por isso o PCP enganou-se no tema deste debate. Por de duas umas, Sr. Deputado. Ou o debate era sobre a degradação no passado da situação social do país em resultado das políticas de esquerda do PS, muitas delas apoiadas pelo Partido Comunista, ou o tema do debate teria que ser a melhoria da situação social do país em resultado das políticas deste governo. Senhor Deputado, ainda vai a tempo de reconhecer este erro e porque não aceita a realidade destes factos e muda ainda o tema deste debate. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Ventura, 2 minutos para o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Raimundo, o Sr. Deputado traz-nos um debate que deve ser o mesmo que o PCP traz a esta casa desde 1974.
Ora bem.
Igual, as mesmas palavras, os mesmos textos, vão só mudando os intervenientes. Mas notei que culpa todos, culpa o sistema económico, culpa as empresas, culpa alguns trabalhadores, alguns... Culpa todo o mercado, só não culpa uma coisa. A culpa do sistema político corrupto que temos hoje e de que o PCP fez parte durante 50 anos em Portugal. Só não culpa isso. Mas diz que controle de preços, controle de rendas, é isto que o PCP sabe fazer. Senhor Deputado Paulo Raimundo, eu gostava de lhe perguntar, quando veio aqui falar de saúde hoje, se sabe qual foi o dia em que em Portugal passámos a ter mais de 1 milhão de portugueses sem médico de família. Gostava de lhe perguntar se sabe qual foi o dia. E não estava o PSD a governar, nem a Iniciativa Liberal, nem o CDS, nem o Chega. Sabe quem estava a governar? Estava a governar o PS, o Partido Socialista, com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, quando o país ficou com 1 milhão de pessoas sem médico de família. Ora, quando é que o país atingiu o pico do número de pobres? Não estava o PSD a governar, não estava o Chega, nem a Iniciativa Liberal, nem o PS. Estava o PS com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. Quando é que o número de sem-abrigo bateu o seu topo em Portugal? Não estava o PSD, nem o Chega, nem a Iniciativa Liberal, nem o CDS. Estava o PCP a suportar o governo. E, portanto, eu queria lhe perguntar, Sr. Deputado Paulo Raimundo, se este debate não é uma crítica ao próprio PCP, que é, no fundo, nós pedimos desculpa e temos vergonha de ter estado a apoiar o Partido Socialista. E, finalmente, Sr. Deputado, nós estamos em concordância com uma coisa. Portugal tem salários baixos e pensões baixas. E isso é verdade. Devíamos ter salários muito mais altos e pensões muito mais altas. Mas eu gostava que me desse um, Sr. Deputado. Um só. Era dar-me um e eu calmo para todo o sempre nesta Assembleia da República. Calmo para todo o sempre. Diga-me um país comunista em que os salários sejam altos. Um país comunista em que as pensões sejam altas. Um país...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vale Azevedo, pedido de esclarecimento, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Raimundo, como habitualmente o PCP pretende resolver os graves problemas da habitação através do conflito, proibindo, obrigando e fungindo à concertação. É evidente que há muita pressão do lado da procura de habitação, com várias origens, Mas essa pressão só diminui com mais casas, incluindo mais casas públicas, mais parcerias público-privadas, mais setor privado, mais reabilitação e desbloqueando heranças indevidas.